fala a verdade.
Olá, viva, nós somos o Mango Lê Fala a Verdade. É quarta-feira, 27 de outubro de 2021. É, Chico que apresenta este programa e no outro lado temos o nosso jovem Giovanni Campos. Vamos falar hoje da vaga de roubos de motas na província do Namibe que tem aumentado nos últimos dias. É verdade, nós temos aqui à nossa direita o senhor Severiano José Mbalundo, jovem mototaxista já quase há 20 anos. E tenho aqui à minha esquerda Wilson Kambwale Benguela Cavale. É, ele tem aí seus 20, 21, 22 anos, mas vai falar do seu percurso no mototáxi. Então, nós lá no outro lado, lá mais além, temos o nosso convidado Malamba Miranda. Este jovem tem os seus 25 anos também, se a memória não nos atraiçoa. Portanto, esses jovens todos fazem o mototáxi com honestidade, vivem desta atividade, exercem essa atividade e nos últimos dias foram alvos de ataques demelhantes. Olha, aqui o nosso amigo Miranda, Malamba Miranda, lhe foi colocado a KM. É, foi a KM. Alguém, primeiro foi a faca na garganta e depois a KM. Ao passo que o nosso amigo Wilson Cavale foi a KM e o nosso amigo Valeriano Severiano José Mbalundo foi precisamente uma luta titânica e queriam lhe roubar a moto, mas os milhares não conseguiram porque ele teve maior pulungunza de duas mulheres, que é a mãe e a filha, pessoas amigas que inclusive quando viram ele a deitar muito sangue, tiveram que levar, portanto, ao hospital. Vaga de roubo de motas na província do Namibe aumenta. Então, este é o nosso debate que vamos ter aqui hoje, no Mangolei Fala a Verdade. É, vamos, então, aqui uma saudação, Mbalundo. Muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, como queiram esta hora. Mbalundo, estamos juntos.
Sim, obrigado. Muito bom dia, sim. Obrigado. Eu chamo Severiano Mbalundo José. É, fui atacado com três moços, dia 14, queria me tirar a moto, mas é por isso que aqui no Namibia agora está mal, principalmente esses nossos conterrâneos da Willa, que estão a vir de lá. Então alguns vêm sem moto, mas ao regresso pretendem levar a moto, então a roubar. Aquilo que eu dizia aqui, gatuno vem para roubar e para matar, por isso que ele vem com duas alternativas, ou roubar ou matar. Esse, nos últimos dias, era a tendência dele é mesmo de matar, por isso que eu estou aqui com o braço a doer, com as feridas na cabeça. Me feriram, que por um pouco queria me matar. Graças a Deus, não conseguiram, também não conseguiram levar ao meio.
Sim, senhora, olha, isso só foi ainda uma saudaçãozinha só aí do nosso Severiano José Mbalundo. Isso foi às 19 horas, dia 14 de outubro. Agora vamos aqui então uma saudação ao nosso Wilson Kambwale Benguela Cavale. Nossa saudação, Wilson.
Sim, bom dia. Wilson, sim, na verdade, faço o trabalho de serviço de monta. Por volta das 19 horas, encontrei um indivíduo.
Ah, Wilson, tu tens quantos anos?
29 anos. Uhum. Já venho a exercer essa atividade há um bom tempo. Mas,
quantos anos?
Mais ou menos uns 5, já 4. Uhum. 4 a 5 anos. No dia 22, às 19 horas, encontrei um indivíduo uniformizado, com bata de punível, Liceu Luís Amilabes, simplesmente sem consentimento de desconfiança. Peguei o camarada, eles me disseram, me deixaram no Céu de Ningadores. E posto lá, afinal, era uma rede de roubo. Infelizmente, fui assaltado, houve duas tentativas de faca, não conseguiu. Então, por trás de mim, vinha um camarada armado, manipulou-me. Infelizmente, não consegui fazer nada, a não ser obedecer e ceder para poder eles fazerem as suas atividades. Como já sabem, graças a Deus, a vida foi poupada, mas o meio foi até que não há vestígio.
Então, eles roubaram a moto e deixaram-te a vida.
Sim.
Muito obrigado, olha, esse é o depoimento da vaga de roubo de motas no Namibe nos últimos dias, tem aumentado consideravelmente. Olha, agora vamos aqui ouvir o nosso Malamba Miranda. Agradecemos só que nos ajudem. É, Malamba Miranda, diga-nos então o que aconteceu conosco.
Bom dia, sim. Daqui fala o Malamba Miranda. É, tenho 35 anos de idade. Na verdade, já venho a exercer a atividade de mototáxi há seis meses. Há 6 meses que eu venho a exercer o serviço de mototáxi, que na qual me surgiu nos últimos dias, que foi no dia 19, isso é na terça-feira, por volta das 18 horas, transitar para as 19. Então, naquela de Deus girando, nessas mediações do triângulo, bem perto da rotunda, encontrei um homem uniformizado, com bata dos professores, bem identificado, agravatado, com passe, e mandou-me parar que eu lhe levasse até nas mediações do Sai de Minga 2, naquelas casas que estão perto do Arena. E assim parei, eu levei o camarada até para lá, posto lá, assustei o homem, puxou a faca, colocou minha faca no pescoço, e daí eu peguei na mão, fiquei aí a lutar para tirar a faca, a mão dele do pescoço, do meu pescoço, e assim por diante caímos. Como eu estava por cima da moto, e a moto já estava parada, então caí naquela dele, deu lutar para tirar a faca do pescoço, e caímos. Assim que eu caio por cima dele, não demorou uns segundos, 30 segundos é suficiente, aparece o homem da arma, com uma arma AKM, de um crânio cortado. E assim, o homem estava mascarado de um casaco comprido, e um capucho na cabeça. Aquele homem não consegui ver devidamente porque estávamos numa zona escura. E assim colocou-me, mandou-me correr, e o homem que estava comigo no chão levantou-se, foi diretamente na motorizada, pôs a moto a trabalhar e subiram e foram embora. Tentei pedir ajuda, aí no pessoal que estava à volta da rua a seguir, e apareceu um motoqueiro que deu-me boleia, fomos girando, tentamos seguir e não conseguimos encontrar eles. Assim, acompanhou-me até na esquadra, no comando municipal, e por sua vez no comando municipal mandaram-me descer na primeira esquadra. Foi assim que eu me dei a queixa.
Então, Malamba, ainda mesmo para ti, Malamba, então alguém fez se passar por um professor bata e disse que ele era no município X, posto lá, ele saca a faca na sua garganta.
Exatamente. O homem estava disfarçado, vestia-se muito bem, sapato, calça social, camisa, gravata e uma bata dos professores, até porque eu conheço muito bem bata dos professores e bata dos alunos. Normalmente a bata dos alunos tem timbre da escola. Já a bata dos professores não, a bata dos professores é um bocadinho pesado e não tem timbre. Então o homem esteve disfarçado de professor, um disfarce de professor, e assim consegui cair na rede dele bem despercebido.
Muito obrigado. Olha, esses são os primeiros depoimentos do nosso grande amigo, ele é Malamba Miranda. Portanto, Malamba Miranda, infelizmente, foi atacado, sofreu o ataque de delinquentes. Esses delinquentes que há por aqui, fala-se em cerca de 40 delinquentes que vieram, alguns deles vieram da Uila, outros de Benguela, mas há quem diga também que alguns desses também vieram da Viana, de Luanda, vieram do município de Viana, Luanda, faziam mototáxi lá em Luanda, então desceram, pensando que Namibe é a terra mais fértil para essas incursões de malandrice. Ora, muito bem, isto então, o nosso amigo Malamba Miranda, isso foi no dia 19 de outubro, pelas 18 horas. Alguém farsado, disfarçado, com a bada de professor, foi aí no triângulo, nosso triângulo que divide entre a cidade, entre o bairro da Facada e o Mandume, assim como o Cassange. Então apareceu aí alguém e disse: epa, leva-me só, vou dar aulas agora mesmo. E Malamba Então aceitou, levou o indivíduo. E quando chegou lá na altura de pedir o cumbu, o indivíduo saca da pasta uma navalha grossa. Eu não sei se é navalha ou mesmo facão, é isso. Mas graças a Deus o homem roubou a mota e deixou a vida. Malamba neste momento está conosco, está a falar, porque efetivamente está com vida. Bom, mas depois disso, ou melhor, dia 22 de outubro, isto foi sexta-feira, houve sequência. Quase que o mesmo modus operandi, e senão as mesmas pessoas. Porque pela altura e também pela arma utilizada, embora desta vez já não é com bata de professor, mas sim com a bata de estudante do Punível. Aconteceu com mais um outro nosso companheiro, Wilson Kambwale Benguela Kavala. Wilson, como é que conta muito bem, como é que isto afinal de contas aconteceu contigo?
Infelizmente, é o indivíduo que se passou por um estudante. E como eu sei que...
Mas isso foi em que local?
Na mediação da Retunda do Cassange. Nesse jardimzinho tem uma correnteja de jardim. Então ele me parou, pensei que um aluno que ia para a escola ou então estava a vir da escola para casa. Ele me disse que vou ficar...
Usava uma bata?
Usava a bata do Punível.
Que é cor azul?
Cor azul, sim. Infelizmente, eu parei e aceitei, porque onde vai é um sítio um pouquinho luminoso, não tem muita rua assim, muito escura. Infelizmente, lá era uma rede de roubo.
Isso, eram que horas, mais ou menos?
Era 19 horas.
Sim, senhor.
Era 19 horas. E aquela hora ainda era muito cedo para desconfiar tanto assim. Achei normal e pus o camarada em cima da moto. Posto lá, houve um assalto muito perigoso.
Mas quando você chegou, o que é que ele disse para ti?
Ele só me disse que a partir de hoje estás morto. E já logo me espeta já a faca. Então... Creio que é 5 segundos ou 10.
Mas espetou-te a faca em que região do corpo?
Aqui perto do pescoço, a clavícula praticamente. Essa parte é muito frágil. Infelizmente, como estava coberto mesmo com a roupa, em função da temperatura do Namíbia, é preciso mesmo se forrar. E graças a Deus não penetrou.
Uhum. Qual é a marca da sua moto?
A marca da moto é Apollo. As novas marcas que estão a sair, Apollo é 125, mas o quadro é 50.
Ok. Então ele disse que a partir de hoje estás morto.
Certo.
Mas morto por quê? Por causa da sua moto?
Sim.
Depois, como é que foi então aí a bunda?
Eu não admiti porque pensava que uma pessoa... Não vai conseguir com faca, não vai conseguir me tirar a moto. Então eu tentei me defender. A intenção era mesmo lutar com ele e conseguir lhe dobrar para me sair com a moto no local. Infelizmente, a segunda pessoa quando chega não consegui, não sei mesmo se render. Não consegui fazer nada, infelizmente.
Como é que essa segunda pessoa apareceu? Quais são as características dele? Também assemelham-se as características do indivíduo que atacou o Malamba Miranda?
Certo. As mesmas características. E mais engraçado é no mesmo local. Em frente do portão de uma casa de alguém. Pensei que era a casa dele. Afinal de contas, não. Lá é o sítio que eles... Estudaram que é um sítio apropriado para essas atividades. Porque o movimento naquelas horas era um pouquinho calmo. Então, eu não desconfiei. Então, depois da participação de queixa, fizemos uma saída com os operativos das forças para ir constatar o local. Posto lá é mesmo lugar onde aconteceu com o meu irmão aqui ao lado. Com as mesmas pessoas, só mudou o disfarce da bata. Comigo era bata do Punível. com Miranda era a bata do professor, mas as características são mesmas.
E neste momento, a moto foi mesmo?
Sim. Até aqui não há ainda notícia da moto.
Qual a cor da sua moto?
É preta.
É, a marca?
A marca é Apollo.
Então a sua moto é Apollo, cor preta.
Sim.
E do Miranda foi a... Foi a?
TVS.
Ah, foi a TVS.
TVS nova.
Novinha e vermelha. Sim, senhora. Muito obrigado. Olha, esses são os primeiros depoimentos. É, esses depoimentos que nos marcam bastante. É, o nosso amigo Wilson Cambuale Benguela Cavalho. Olha, jovens que não querem roubar, jovens que não querem fazer mal a ninguém. Então, eles têm as motas para poder sobreviver. Mas há pessoas angolanos sem juízo, sem caráter, então acham que a melhor via é mesmo roubar. Mas nós também estamos a dizer que muitos desses já estão a ser descobertos. Há um grupo muito grande de jovens que vem do Xenxen, lá no Lubango. Alguns já andaram presos lá no, na comarca do, da Huila. E esses, sim, são protagonistas. Outros já roubaram motas de Benguela, Luanda, tudo isso sabemos. E por isso queremos que a polícia lhes botam já as mãos e resolva-se já esse problema o mais rápido possível, porque Namibe é terra de paz, não é terra de confusão. Olha, temos aqui o nosso amigo Severiano José Balundo. Este homem foi atacado às 19 horas. É um Balundo, ele tem 20 anos de carreira de mototáxi. Balundo, 20 anos de carreira.
Eu estou mesmo 20 anos de carreira na mototáxi aqui mesmo no Namibe, na altura que ainda eu, na aviação de trânsito, trabalhava com a gente Zeferino, tio Frango, enfim, todos aqueles que me conheciam, que trabalhavam junto na mesma área, eles estavam na aviação de trânsito, eu estava no meu trabalho de mototáxi. Mas hoje em dia não é que há que está acontecendo. Naquela altura, a tua moto pode avariar lá no Inê, no Platão. Você tinha a roda, vem colar no Calipe, onde você vai encontrar o teu meio de maneira que está.
A Motrangue naquela altura estava bem organizada.
A Motrangue estava a trabalhar, estava bem organizado. A polícia também estava mesmo a par e passo, a acompanhar as coisas. Mas agora estamos a ver que a catunagem se multiplicou muito na MIB de dos anos atrás, não na MIB de hoje. Hoje em dia a catunagem é demais. Por isso que a polícia tem que trabalhar muito, sei que tem que trabalhar muito, para ver se o Namibe fica mais calmo, fica mesmo, na situação que vivia antigamente.
Balundo, mas esses jovens que estão a atormentar o Namibe, agora já usam facas, usam ferros, usam armas de fogo. Esses jovens estão a vir de onde?
A maioria são mesmo do Camoviú, esses Mamatala, outro, área mesmo do Lubango, Xibia, esses são mesmo de lá, é que estão vir a assaltar as pessoas, a roubar, porque hoje em dia mesmo aqui no Namibe você encontra, é uma obra que não está habitada a ninguém, mas está ocupado, tem algumas pessoas que estão a viver lá. É, essas obras também estão a conservar muitos gatunos, por isso que a gatunagem aqui no Namibe agora multiplicou-se muito. Não são de cá, são mesmo de fora, das outras províncias.
Então está dizendo que o problema não é da polícia, é de todos nós.
É de todos nós, temos que falar, temos que quando aparece esse caso, temos que denunciar na polícia. Por isso a polícia também tem que nos ajudar, porque nós somos civis. Quando vai denunciar, se ele te notar, amanhã vai te matar, de maneira que ele está a querer já matar as pessoas na rua, lhes tirar os seus meios.
É, Balundo, você está 20 anos nessa atividade, és mais velho. Mas conta-nos mais uma vez, já estiveste aqui no Mangolé passado, onde os Mugubai diziam que nós agora vamos fazer justiça por mãos próprias, e você também falou um bocado sobre isto. Diga-me só então, como é que aconteceu o seu ataque? Os outros disseram que eles meteram a faca no pescoço, mas também a arma. Conta então, como é que contigo aconteceu?
Me aconteceu que levei uma moça que está na idade de 19 a 20 anos, disse me leva na escola 1 de junho, posto lá, como que é a menina, não havia nenhuma desconfiança, aí muito cedo, 19 horas e 40 e tal minutos, então posto lá, encontrei assim que a menina desce, de repente aparecem três moços que me atacaram, então outro veio à frente da moto, outro a lateral, outro subiu na moto, então naquilo desliguei a moto, Então, de repente, eu lhes perguntar que, oh, qual é a vossa ideia? Ele agora me dá com o ferro na cabeça aqui. Assim que eu desço, então me dá com outro na cabeça. O capacete já tinha caído. Então, eu a gritar, socorro, socorro. Graças a Deus, uma professora, uma senhora que está ao lado, que saiu com seus filhos, que venha me socorrer. Eu naquilo comecei a lutar com um deles, pronto. De repente, um deles que tinha subido já na moto, os dois já estavam na moto, estava esperando só do outro, o terceiro homem para subir da minha moto. Então, que me dá cofeiro no braço, esse braço aqui, no momento que estou a se queixar, até aqui. São mesmo os moços, usaram mesmo, digamos que é um ferro branco, é uma arma branca, que é o ferro mesmo que usaram, que queriam me matar com ele, mas no corpo não bateu, mas eu mesmo sou na cabeça.
Então a intenção deles é mesmo matar?
É a mesma intenção deles mesmo matar, para ele adquirir, conseguir levar o meio, só que graças a Deus naquela altura o meio também não estava a pegar, não estava a dar para trabalhar, então com o grito, com a luta, que tinha a lutar com eles mesmo, um deles, então não conseguiram levar o meio. A tendência não é de matar e levar o meio.
E como é que você foi socorrido até o hospital?
Graças a Deus fui socorrido bem, graças que a senhora me levou, pois no hospital, no portão do hospital. Por um pouco eu não aguentava, mas fui no hospital e me atenderam bem. Quando começaram a me atender, assim já foi a volta das 20. Então me curaram, começaram a cozer a cabeça. Então fomos tirar a chapa. Um dia seguinte eu disse, esperamos o doutor para observar mesmo bem o braço. Pronto, graças a Deus, no hospital fui atendido bem.
Quantos pontos levaste?
Aqui levou 9, mas aqui levou 5. E aqui na boca levou 4. Por ali. Levou 4.
9, 5, 4.
Sim.
Muitos pontos na cabeça de uma pessoa assim.
Muito mesmo. Ele no corpo não bateram, mas é mesmo na cabeça para destruir a mente da pessoa. É por ali.
Agora diga, pessoal, vocês vivem da mototáxi. Neste momento está fazendo tratamento, está a trabalhar. Como é que sobrevive?
Estou mesmo paralisado, estou mesmo parado. Eu dependeremos da senhora. A senhora é aquela que tem também um negócio assim, de ser remediar, de vender as verduras. Estou mesmo em casa. Agora, sendo homem, é a cabeça de casa, estar em casa, é muito complicado. Durante esse tempo todo, estou mesmo no chão, sem fazer nada. Sem fazer nada.
Sem fazer nada. Sim, senhora. Olha, vamos falar aqui com o nosso Wilson Cavalo. Wilson, a moto é sua? Se não é sua, como é que o dono recebeu então a informação do roubo desta moto?
Péssimo.
A moto é sua?
Não, a moto não é minha, é de alguém. E a ideia era para poder ajudar um ao outro, em ambas as partes. E assim, infelizmente, o dono também está chocado. A ideia é para procurar mecanismo de repor a moto. E não, até por sinal, essa é a segunda moto do senhor que foi roubado.
Então, essa é a segunda moto que roubam, mas do mesmo senhor?
Sim.
Então, o senhor é muito azarado também.
Não sei até que estou aqui, não sei como é que vou fazer para repor esse meio. Não tenho, até aqui não tenho condições para tal, mas não sei como é que isso vai dar, não sei se vão me mandar mesmo pagar ou repor. Estou aqui sem palavras, não tenho como. Estou a procurar a solução do mesmo. Estou aqui, não tenho condições ainda para tal, infelizmente.
O Wilson trabalha também como taxista, estudas, também estudavas. É mesmo aí onde saía, tem mulher, tem filho, é onde saía o pão, nessa família toda?
Sim. Sou estudante, sim.
Que classe?
12ª, punível. Infelizmente, nesse momento, parado, tenho família em casa, está difícil. Não tenho até força para poder sair de casa e conseguir fazer alguma coisa para trazer em casa. Até aqui ainda estou mesmo no chão. Sem possibilidade de se dirigir em um sítio, é mesmo. Só Deus sabe, de momento.
Ok, não sei se os nossos amigos estão a nos acompanhar neste momento, neste Mangolé, fala a verdade, estão a ouvir. Este jovem Wilson, não tem emprego, também é estudante, está a organizar a vida dele, neste momento a única mota que lhe dava dinheiro, tanto para ele como para o próprio patrão, é esta que roubaram. Ainda se escapou morrer. Tanto vejam o prejuízo que os amigos do alheio trazem à sociedade. É um jovem que quer formar-se, portanto, buscando um bocado, dinheiro da honestidade. Mas agora fica, nem a escola vai, nem comida tem, e também ele está aí com o peso pesado da consciência. A mota é alheia. Como é que ele vai restituir a mota? Mas também não é ele que roubou. Não é ele que entregou ao bandido. Mas o bandido é que veio e roubou-lhe a mota. Só para vocês verem até que ponto esses jovens que pensam um pouco, acham que roubar a melhor solução, causam a sociedade. Portanto, isso frustra as famílias, isso cria dificuldades a muita gente. E nós vimos com os nossos próprios olhos e também em algumas imagens o que aconteceu no Lobito. É um gatuno, pegaram neste gatuno, gasolina em cima dele, fogo em cima dele e as pessoas bateram palma. É, e ontem mesmo aqui na facada aconteceu um caso também. Um jovem, todo ele gordinho, tirou bacia de tomate de uma senhora que vende ali, a Hilária, tirou-lhe a bacia, roubou bacia de tomate, foi vender numa outra senhora, essa outra senhora também comprou, ok? Aí um cabrité ali, olha, os miúdos daqui mesmo da facada passam por cima, no teto, vão aí no teto, entram lá dentro, roubam as coisas, tiram, e vão vender os pratos ali, frente ao parque dos Minatucarros. As senhoras lá compram. Mas os donos pegaram nesses gatunos, levaram a polícia, e as senhoras apareceram lá, apresentaram os pratos, disseram mesmo que foi esse menino aí, o Fábio, e este menino aí, não sei lá quem é, roubaram, e por isso nós trouxemos os pratos que nos venderam. Mas mesmo assim, a Procuradoria-Geral da República, junto ao SIC, soltou esses meninos. Soltou, tem 16, 17 anos, soltou. E eles voltaram no mesmo sítio ainda a roubar e a fumar lhamba, a dizer assim, olha, o procurador fulano tal é que me soltou e ele disse que quem quiser pode ir lá ter com ele. Até que ponto estamos a criar condições para que as pessoas comecem a pensar em fazer justiça por mãos próprias? Cada um tem que se defender. Ora, muito bem, vamos então aqui ouvir o depoimento do nosso amigo Malamba Miranda. Malamba, a moto é sua, não é sua? Qual é neste momento o problema que você tem se a moto não é sua com o proprietário deste mesmo meio? E como é que você está administrando a sua vida neste preciso momento?
Bem, a moto não é minha. Na verdade, a moto foi...
Olha a nossa câmera lá.
A moto foi me atribuída por alguém próximo. Essa pessoa comprou a moto e havia entregue a alguém, e essa pessoa já trabalhou por uma semana, depois não conseguiu porque é muito esforço. Então essa pessoa desistiu, devolveu a moto no proprietário, e essa pessoa e o proprietário, por coincidência, ouviu falar de mim que eu não estava a trabalhar, estava sem trabalho. Então conversamos, alguém me levou para a casa dele, conversamos, depois da conversa chegamos a um consenso e atribuímos a mota, e fiquei com a mota a trabalhar durante esse tempo todo, até que chegou a essa situação de roubo. Na verdade, a mota, me familiarizei com a mota, deixei de fazer as coisas que eu fazia, até porque eu também só tenho algumas outras profissões, né? Que, na qual sobrevivi, eu dependia das profissões que eu tenho, que são eletricidade, canalização e outras.
35 anos, estuda?
Não estudo, na verdade. Só apenas trabalhava como mototáxi.
Então criou também dificuldades, criou também dificuldades.
Muitas dificuldades. Nesse momento, só para imaginar, o proprietário está abalado, nem está a acreditar. Até nessa data não está a acreditar que a motorizada foi roubada. Ele simplesmente está a ouvir que a moto foi roubada. Estivemos juntos diante do comandante da polícia municipal. Ele disse mesmo que não está a acreditar, né, que a moto foi roubada, porque para ele tinha que ter vestígio, tinha que ter ferimento, tinha que ter um braço partido, algo assim que identificasse que ele tivesse fosse roubado. Até esse momento ele está abalado, não está acreditando.
Então está dizendo que o seu patrão não acredita na luta que você fez para poder você sair ileso. Ele gostaria que você ficasse morto ali.
Sim, creio que sim. Essa é a intenção das palavras dele. O que ele diz dá a entender isso. Porque onde ele chegou de dizer que não acredito, porque esse assalto é estranho, porque não está a pessoa que foi assaltada, que diz que lutou, caiu da moto, não tem nenhum vestígio, nenhum arranhão, nenhuma inflamação. Então, logo dizendo isso, dá a entender que ele quis que eu saísse ou estivesse morto, ou então tivesse uma perna partida, ou algo assim, uma inflamação, um ferimento no corpo, que identificaria que fui assaltado.
Mas no mesmo local, e o mesmo modus operandi, também o nosso amigo Wilson foi atacado no mesmo sítio.
Bem, sim, nos encontramos nessa luta. Quando eu fui para a primeira esquadra, encontrei o jovem Wilson. É também a tratar da questão da parte dele, que também foi assaltado. Os mesmos humilhantes também assaltaram ali. Dois dias ou três dias depois de me assaltarem, também assaltaram o jovem Wilson. Naquela, fui para lá para tratar da minha questão. Eu acabei por encontrar o jovem Wilson por coincidência. Então, estamos aqui para poder prestar uma entrevista até agora.
Olha, Malandro, nós queremos saber qual é o sentimento que você tem neste momento contra esses brilhantes.
É triste. Qualquer pessoa estaria triste, né? Um meio que na qual me ajudava bastante. Primeiro é que esse meio dependia dele, o dinheiro que eu arrecadava me sustentava. E depois esse meio que me deslocava a qualquer sítio onde eu quisesse ir. E também ajudava outras pessoas que estão ao meu redor, nesse caso, amigos, parentes. Então, é muito triste. Nesse momento, não sei, nem tenho força para poder ir procurar um outro trabalho.
A justiça deve falar mais alto?
É verdade, a justiça, todos nós, quando sofremos uma situação dessa, queremos ver a justiça mais alto, a um ponto mais alto, né? É desejo de todos, de qualquer cidadão, querer ver a justiça acima de todas essas situações.
Muito obrigado. Olha, aqui falávamos, estamos com o nosso Malamba Miranda. Olha, os minutos que sobram, então, me falar com o Wilson Cambuale. Wilson, qual o sentimento que você tem neste momento contra esse indivíduo semelhante? Manipula a arma contra você, uma faga na garganta, você que não fez mal a ninguém.
Para já, gostaria que a polícia fizesse o seu trabalho para poder esclarecer os casos em causa, mas eu gostaria que os mesmos indivíduos fossem apanhados.
E quando fosse... Vocês ainda estão a colaborar com a polícia?
Sim, estamos sim. Gostaria que fosse encontrado esses indivíduos e que fosse preso, mas gostaria também de apelar os nossos procuradores, o irresponsável da justiça, que apertasse nesse sentido, porque a intenção desses indivíduos é mesmo matar. Então, quem vem com a intenção de matar, a condenação também tem que ser outra, a situação do caso. Só que acontece ao contrário, quando as provas forem aprovadas de uma forma diferente, são soltos, os indivíduos continuam sempre na rua. Porque o meio apareceu, o indivíduo não morreu, não sofreu nenhum dano psicológico, seja físico, e acaba de ser solto. Mas quando alguém, estamos a falar de um indivíduo que vem armado, eu acho que esse indivíduo vem para matar e levar o meio. Se não conseguir te matar, mas o meio não escapa. Então, eu acho que a pena desses indivíduos deve ser igual a alguém que matou. Porque esse indivíduo não matou a pessoa, mas matou psicologicamente. E aqui estamos aqui lamentando até com os proprietários dos meios. Está difícil.
Está difícil. É, aqui o lamento de Wilson Benguela Cavela está difícil. É preciso que a justiça diga alguma coisa. Os procuradores, nessa escola de soltar os ladrões, é preciso pensar bem. A lei, não sei o que a lei diz, mas isto qualquer dia vai trazer outros problemas, porque muitos quererão mesmo defender-se, isto é, liquidar aquele que é o inimigo. Vem me matar, não me mata, eu mato, segundo alguns. Então, isso é urgente que se reveja isso. Pelo menos os deputados que façam alguma coisa para se rever, então, a tua lei, esta lei que se fabricou, que os angolanos fabricam. É, os que governam fabricam leis sem consultar o povo, sem investigar os prejuízos que pode dar, portanto, isto nas comunidades. Sim, senhora, amigo Severiano José Mbalundo, agora mesmo as últimas palavras. É, vamos continuar com esses indivíduos. Agora estava a roubar contigo, foi eu com ferro. Agora estava a usar já arma, mini uso, AKM, arma de guerra. Vamos continuar com isso?
Não pode, porque a polícia tem que trabalhar muito. De maneira que trabalhava nos anos atrás, ele agora tem que dobrar o trabalho deles que fazia antes. Agora tem que trabalhar mais no duro mesmo para que esses homens tenham que parar com isso.
Mas trabalhar no duro, prende o gatuno, vai na procuradoria, procurador solta, diz que o crime não é... A senhora está acima de 600 mil, quanto o gatuno não sai na mesma?
Bem, eu estou aqui nesse gabinete, posso roubar uma fotográfica, é alheio. Rapizeira não custa 100 quanto, mas é alheio. Tudo que é alheio é roubo. Quando você tira, é roubo. E não podemos dizer que 600 mil não chega, isso não pode. E para o outro, são as crianças, não é o que rouba agora, não é os adultos de 40 anos, 50 anos, não. São as crianças, aquele que quando você lhe apanha, ele leva na justiça. Vamos dizer que é de menor idade, não pode ir na cadeia. 18, 17 anos, 19 anos. É que estão a roubar, que estão a fazer esse vício, é que tem esse vício. Por isso que todos que vão na cadeia, por isso que eu ando ver os caras da comarca, dizem reeducação, se reeducação, como é que isso ele fala. Aquele lá é para educar a pessoa. O preso lá tem que sofrer para um dia não pensar mais, fazer o mal, para que ele pense que não, aquele sofrimento eu não posso um dia mais tornar e fazer as coisas mal. É por ali. A polícia tem que trabalhar, e quem vai na cadeia foi apanhado, então tem que sofrer mesmo para um dia não dizer que não, eu um dia não posso tornar mais isso. Se a pessoa lá na cadeia vive bem, come bem, dorme bem, nenhuma história dele na vida que ele vai contar. Vai dizer,
mas
não.
Aqui os presos batam bicha, almoçam janta, jogam bola.
Isso não pode. Na cadeia para castigar é para educar a pessoa, para que quando sair, ele não vai lembrar mais de dizer que eu não tenho que fazer aquilo. Ele tem que sofrer e dizer que não, para um dia não voltar mais fazer isso. É, se eu, no tempo nosso de tropa, as pessoas comiam as grama, ele tem que comer grama. Lá na cadeia fica ali preto, come, bebe, nós já sofremos na tropa, prova de sede, é beber na rolha, é água e tomar a rolha, é rolha de candiro que você bebe. Yeah, mas agora não, o preso vive bem, come bem, quando sai está gordo. Por isso que ele lembra as coisas que ele fazia, ele pode fazer para abortar. Ele agora disse na cadeia, em casa. É em casa porque lá ele vive, come bem, dorme, estuda. Quando ele sai, vai lá com um médio baixo, mas sai lá às vezes com uma formação amassada. Por isso que ele para ele a cadeia não é normal.
Sim, senhora. Olha, eu vou dar agora 30 segundos para cada um dos nossos convidados. Vamos dar agora aí 30 segundos ao nosso amigo Malamba Miranda para poder exprimir aquilo que faltou, aquilo que ele acha que devia falar e não conseguiu falar. E nós voltamos aqui a reiterar os apelos. Os gatunos devem ser tratados como gatunos. As gatunas devem ser tratadas como gatunas. Mas gatunas, estamos a falar aquelas mulheres aqui no Namibe que também gostam de vigarizar outras mulheres. Não estamos a falar aquelas mulheres que gostam de ficar com os maridos das outras. Ah, essa parte já não é nossa. Porque então... Ok, então, Malamba, diga-nos então o que você tem mais por falar a respeito deste roubo de moto. A sua moto foi roubada, ela não é sua própria, mas... Você trabalhava com a moto, agora o patrão está chateado contigo, diz que você deve combinar com os gatunos, você diz que não, a polícia também confirma que não é verdade, você não combinou com o gatuno, porque esta é uma peste que estamos agora a ter, até porque no seu caso, igual ao caso do Wilson, também surgiu um caso mais ou menos deste. Então, neste momento, o nosso compromisso é trabalhar para que esses casos sejam mesmo esclarecidos. É isso que temos que fazer.
Bem, esse é um facto, sim, em que a polícia, né, nesse momento, eu espero que a polícia trabalhe no sentido mais rápido possível, que os nossos meios apareçam, principalmente, né, nós aqui que estamos aqui nesse escritório a falar disso. Nós, principalmente eu tô abalado, estou parado, não estou a fazer nada, assim, sem que se resolva esse caso ou essa questão, não vou conseguir, não tenho cabeça nem membro para poder me movimentar e fazer uma outra atividade, porque estou sempre atrás da justiça, estou sempre atrás dos homens da investigação, para ver se conseguem recuperar o meio e, por sua vez, prender os indivíduos.
Nesse momento, sua ótica, a polícia devia fechar a estrada e prender então todas as motos que saem do Namibe para Willa, que não tem documentos?
É, na verdade, a polícia sabe como fazer o trabalho. A polícia trabalha, eles sabem como pode fazer esse trabalho, indo nos controlos. Aqui no Namibe é pequeno. Uma vez que o roubo aconteceu aqui dentro da cidade, só tem uma saída aqui, linha do Lubango. Uma vez fechando a via do Lubango, nenhuma motorizada sai, só apenas entra. Acho que consegue, a polícia sabe como trabalhar, só não pode trabalhar quando não querem. Senão a polícia sabe
isso, trabalhar. Aqui também, no Namibe, desmacham as motas, vendem as peças, e me parece também que algumas motas em algumas unidades estão a desaparecer. Deve haver um convênio, uma ligação também com alguns indivíduos que não têm noção da polícia, mas põem fala da polícia.
Bem, isso não posso confirmar, porque é só...
Não conhece nenhum local onde marcham as motas?
Não, locais onde marcham as motas tem vários. Quase todos os bairros têm sítios que desmacham as motas. Apenas conheço dois sítios que desmacham as motas. Nesse sítio já lá estive e nesse momento estou a pesquisar os outros sítios que eu não conheço.
E as motas que eles desmacham, tiram a mão?
São de roubo, são motas de roubo que vão para lá. São motas de roubos, quando roubam, levam para lá. Por isso é que são sítios assim camuflados. Não são sítios assim públicos, que está aos olhos de todos, não. São sítios assim nos quintais, nas praças. Então, são sítios camuflados em que só se vende meios ilícitos. Não só motorizadas e outros meios também, assim como geleira, fogão, televisores e por aí fora.
Muito obrigado. E nós então agradecemos, Malamba, coragem. Olha, Wilson, o que ele tinha a dizer? 30 segundos. Aqui há muitos sítios onde vendem motas, machadas, portanto, desmacham as motas, vendem peças, mas são coisas roubadas. É urgente que se desmantele esses locais.
Sim. E tem que ser breve, porque está a prejudicar as famílias. Hoje em dia, como o nosso país se encontra, infelizmente, nós devemos colaborar como os tais, infelizmente, que caíram nesse erro de tentativa de roubo, infelizmente só pouparam a vida, mas os meios se foram. Nós precisamos que a polícia faça a sua parte, mas um cuidado da polícia. Gostaria que houvesse uma coordenação. A polícia tem um método específico para esses trabalhos. Mas o que acontece, nós, quando prestamos queixa, encontramos situações que às vezes até você próprio, o proprietário, fica com dúvida. Como é que você vai por uma esquadra prestar essas, as primeiras declarações, quando você volta lá no dia seguinte, não tem nenhuma informação? Eu acho que esse lado aí é um pouco complicado, porque a pessoa fica naquela, ou então a pessoa que eu encontrei lá naquela polícia também faz parte desse grupo, ou então esse polícia que entrou hoje, que rendeu outro, não foi passada a mensagem, alguma coisa que complica. A coordenação desse elemento tinha que ser só única, uma linha só, para não houver fuga de informação, porque se houvesse a fuga de informação, com certeza vai dificultar o trabalho. Nós, os perdedores dos meios, também estamos a trabalhar no silêncio. Mas quando eu não tiver aquela confiança com o agente que me atende, que está com o meu processo, fica difícil. Fica mesmo difícil. E até conseguir mais outra solicitação de outra pessoa, já se foi 2, 3, 4 dias, uma semana já é muito. E até lá as coisas já perderam. Esse é o meu pedido, a coordenação da polícia para essas atividades. Gostaria que tivesse só uma linha de trabalho, que essas mensagens só é possível mesmo com as pessoas que estão dentro do assunto.
Vocês já tiveram contato com muitos oficiais da polícia, nesse sentido?
Certo. Até ontem eu me chamaram, ontem domingo me chamaram para ir do SIC e testemunhar algumas, ou seja, declarar algumas coisas que também não consegui entender. Porque se o meu processo já estava lá, já custava no processo dos 24 horas do dia anterior, e me disseram que aqui não tem nenhum processo seu, esse indivíduo ou esse policial, ou seja, esse agente está mal informado e passa as mensagens de outras pessoas fora do anormal. Isso não pode acontecer. Se ele mesmo realmente é da operação, deve saber. E deve saber e deve conhecer os padrões e os processos que entraram. Agora, dizer que aqui não temos nenhum documento a respeito é complicado, porque lá tem. Esse é o meu apelo e um pedido.
Muito obrigado. Este é o apelo e ao mesmo tempo o pedido de Wilson Cavale. É, Mbalundo, tens 30 segundos para falar tudo o que está no seu coração.
Ok. O que eu desejo é que a polícia tem que colaborar muito mesmo, tem que trabalhar muito, porque quando eles metem, a polícia quando mete a farda, então espreita muito as pessoas que essa é polícia, vão dar conta que essa é polícia. Então se andar de civil, é possível que vai ser apanhado, porque o Namibe é uma província pequena, conforme o outro já diz, e era uma província que muito calma, qualquer hora que você quiser sair de casa, sai, anda normalmente, sem desconfiança nenhum pelo caminho até que você chegar na tua casa. Mas agora não, 19 horas mesmo a pessoa já está com suspeito, ir em casa. Eu estou aqui no chão, sem trabalhar, as crianças estudam, mas não tenho como. Não tenho como fazer. Quando pede alguma coisa na escola, folha, não sei o quê, investigar as matérias das crianças, eu não tenho como resolver o problema das crianças.
Mas, Mbalundo, o Wilson levantou aqui uma questão. Disse que tinha havido casos em que alguns agentes da polícia mostram-se tanto quanto desconhecedor de uma coisa que você mesmo ontem deu informação. Vai para a unidade, ainda te pergunta como se a coisa fosse nova. E ele diz que isso faz com que as pessoas desconfiem. Ou alguns agentes da polícia também estão metidos nesses roubos, nesses truques, Ou então não. Então o Magela diz que a polícia, sobretudo aqueles que põem a farda nacional, a Polícia Nacional, deve ser leais à causa nobre da sociedade. Significa dizer que deve respeitar, deve resolver o problema do povo, não deve cobrir os bandidos. Os bandidos, quando forem apanhados, que sejam mesmo, claro, que se faça a justiça.
Eu concordo com ele, porque o mês passado foi apanhado o gatuno que roubou em casa do meu tio. Roubou, levou o televisor, levou a botija, levou os furos das cadeirões, levou o Steve, tudo levaram. Mas um deles foi apanhado, levado na polícia. E como que quando eles apanhou, ele tinha a katana, ele queria cortar um dos moradores que ele apanhou. Então ele queria cortar. As pessoas quando saíram, começaram a lhe bater. Chega na polícia e disse, não poderia bater. O dia seguinte, é os filhos de casa que estava lá, é o gatuno, lhe deixaram, só passaram a noite, lhe deixaram e as coisas ficaram...
Ficam os assim. Filhos de casa também ficaram presos com o gatuno.
Ficaram presos com o gatuno. Disse, por que vocês bateram? Bateram porque o gatuno vem com a katana, então para se defender. Então tem que lhe bater para lhe desarmar a katana dele. Foi levado o rapaz até na cadeia, passaram lá a noite junto com o gatuno. O dia seguinte, o gatuno foi solto e o rapaz também foi solto. E agora as coisas como que ficam? Ficam assim. Por isso que as pessoas agora desconfiamos com alguns da polícia, que às vezes também estão a trabalhar junto com os gatunos. Por ali, as coisas ficam assim até hoje. Agora, foi batido, está tudo bem, para desarmar a katana. Agora, as coisas... Não tinha resposta
então,
nenhuma para me dar.
Os mucubás que dizem que agora vamos começar, já não levam mais nenhum gatuno na polícia.
Tem razão.
Eles apanham o gatuno, eles resolvem o problema. Muita surra, então parece ter razão.
Tem razão, não parece, tem mesmo razão. Porque quando você lhe leva lá, o teu problema já não será resolvido. Você que fica prejudicado. Então é melhor matar, lhe matar, ou lhe bater e lhe deixar, porque quando você bate, disse não podia bater. Então é melhor os mucubares decidiram bem, é melhor matar. O mucubale é aquele que nós conhecemos que são nômada, não tem lugar certo. Quando após ele matar, ele se espalha nas matadeiras, nas montanhas dele. Tem razão. E outra é a coisa que nós costumamos ver em Benguela, Luanda, que quando apanha gatuno, ele incendiar. Ele fregar mesmo gasolina, ele despejar gasolina, ele incendiar. Tem razão, porque o teu problema já não será resolvido com a polícia. Então é melhor você fazer a justiça própria.
É justiça por mãos próprias. Muito obrigado. Assim também nós terminamos com o nosso Mangolê Fala a Verdade. Hoje, 27 de outubro de 2021. Giovanni, ouviu? Eles já aqui disseram que agora vai começar também a queimar os gatunos, como fazem no Lubito, lá no Kazenga, em Luanda. Tudo porque... Quando um gatuno leva katana, leva arma, você lhe dá surra. Dizem, não devia fazer isso. Tá bem. Então não vou fazer isso, agora faço em casa. É isso que agora estava dizendo. Os mucubás disseram, opa, nós vamos começar a cortar a primeira mão direita. Se o gajo voltar a roubar, vamos lhe cortar a mão esquerda. E depois vamos lhe dar cabo também da perna direita. Depois já com a perna esquerda. Eu não sei como é que este homem depois vai roubar mais os bois, vai roubar mais as motas. Mas o problema é este, a sociedade perde muito com isso. É preciso refletir. Temos que sentir o que os outros sentem, o que o povo sente. Roubaram-me algo hoje, a autoridade tem que se colocar no meu lugar. Agora... Os que fazem leis, infelizmente, nem todos conhecem Angola. Portanto, o crime só, como dizem, se atingir mais de 600 mil kwanzas. Tudo que esteja abaixo de 600 mil kwanzas é nosso, é mesmo nosso. Agora, vocês que têm 600 mil kwanzas, o vosso problema é outro. Até porque os que roubam os contentores de dinheiro nunca ficaram presos. Nós sabemos disso. Então é preciso pensarmos em Angola. É preciso que as leis de Angola estejam ao lado dos fracos. Defenda os fracos. Defenda os mais pobres. Os mais desfavorecidos. Vejam esses jovens. Fazem o vai e vem para ganhar o pão. Constituir as suas famílias. Pagar as propinas na escola. Vejam só o lamento de Wilson Kambwale Benguela Cavale. Está falhando a 12ª classe. É ali onde tirava o dinheiro de pagar as propinas. Ela está há 5 anos no mototáxi. Olha, agora o patrão nem sequer aceita que a moto foi roubada. Ele está lamentando, mas como é que eu vou conseguir esta moto que me roubaram? Faca na garganta, cano de arma para uma coisa que não é sua. Esse indivíduo ainda quer viver, esse ladrão. Olha aí o nosso malamba, Miranda. Isso aconteceu no dia 18 de outubro. Ela está 6 meses, esse senhor, no mototáxi. Mas foi às 18 horas. Veja, um professor disfarçado. Tira na pasta uma faca, põe na garganta. O homem lutou. A moto caiu, as pessoas vieram. Os homens depois meteram-se em fuga com o AKM e foram. Ainda temos dúvidas. Dias depois, o Wilson também aconteceu com o mesmo, no mesmo local, com o mesmo modus operandi, a altura dos bandidos era a mesma. Só faltou a bata, porque aí o homem da bata já era estudante do PUNIV, ao passo que no Malamba o homem da bata era professor. Nós só queremos dizer que a polícia tem que trabalhar mesmo, porque é o serviço da polícia. Nós também, o povo, temos que trabalhar, temos que nos organizar. Se não nos organizarmos, esses bandidos vão nos dormir e não temos outra saída. Severiano José Mbalundo levou um ferro na cabeça, o capacete teve que saltar da cabeça, partiu. Ainda assim, deram mais um segundo que as quebra. Começou a sangrar, o homem desse forte, já não estava aguentando mais. Graças a uma mulher e a filha que vieram socorrer. Sai, sai, tunda, tunda, tunda. Os gatunos fugiram, porque também a moto. Mas João Balundo, parece que você mandou um bocado de feitiço também. A moto não pegou.
Não, graças a Deus, talvez aquilo é de agradecer mesmo a Deus. Quando eu ao descer, então o botão da corrente desligou-se. Naquilo ele também com a pressa, não deram conta que o botão da corrente que desligou. Estava daqui, que estava da arranque, não estava a pegar, porque o botão da corrente desligou-se.
Mas a tua moto eu conheço, é aquela chamada Pulson, aquela grande.
É mesmo esse. Mas
não aquela moto custa quanto?
R$1.100.000. Custa R$1.100.000, está muito caro.
Perder hoje R$1.100.000 é um caso sério.
É muito. Não tenho como.
Então, e você está quantos dias sem trabalhar?
Já estou há 2 semanas sem trabalhar. Desde dia 13, dia 14, até hoje. Já estou quase a caminho de 2 semanas sem trabalhar. Estou a depender da mulher. Na nossa área não passa água. Tenho que comprar. Eu comprava água até aqui. Está mal. Para cortar água tem que ir no Cassange. A comida está mal, estamos mesmo mal. Eu estou no chão, é dependente da mulher, a mulher é aquele negócio dele de se remediar. Não tenho como.
Olha, isso que o Balundo está a falar, muitos de vocês podem pensar que é mentira, é verdade. Balundo, estamos sempre juntos, fizemos um curativo junto. Olha, eu também tenho aqui o meu ferimento aqui, mas o meu já não é bandido que me coisa. O meu é o sobo aí que me atirou uma pequena onda, mas também já passou, isso não é problema, porque nós não somos brancos, nós somos mesmo negros. Assim, cá se faz, cá se paga. Olha, nós vamos dizer o seguinte, que a polícia deve trabalhar seriamente e também o povo vai ter que ajudar a polícia para podermos descobrir então os caminhos desses bandidos. Nós sabemos que muitos vêm do Xenxen, outros vêm ainda de Capunda, Cavolongo, uns vêm ainda aí da Xibia, outros estão a vir de Benguela e de Luanda também. Mas Namibe, aqui é mesmo Namibe. Eu tenho a certeza absoluta que esta semana pode acabar, mas a próxima semana a polícia vai apresentar esses delinquentes também com as suas respectivas armas de fogo. Isso custa o que custar, porque no Namibe há um lema: todos por um e um por todos. Eu tenho a certeza absoluta de que aqui o povo vai trabalhar nesse sentido. Agora, o problema é deles. Mas também é preciso que as casas que desmancham motas, essas oficinas que clandestinas no Calipe, que alguns deles já desconhecemos, a vida deles é mesmo essa, roubar motas. Conhecemos. Os gatunos de mota no Namibe são conhecidos, alguns deles. Se a polícia não quer metê-los presos, é porque também alguns polícias estão a favor deste, mas nós agora vamos dizer ao mais velho limão. E terminamos então com este nosso Mangolê Fala a Verdade, dizer que a próxima estaremos mais uma vez juntos. Meu amigo Severiano Balundo e o nosso Malamba Miranda, assim como Wilson Cambole, muito obrigado a todos, estamos juntos.
Mangolê Fala a Verdade.